Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro mais uma estação. E alegria no coração.
E filhos, Gonzaga?
Sim.
Filhos.
Filhos? Eu tenho um casal.
Rosinha?
E Luizinho. Em casa, Luizinho. Na vida artística, primeiro foi Gonzaga Júnior. Depois que dá pro moço aí, ficou sendo simplesmente Gonzaguinha. Casado, pai de dois filhos. E Rosinha casou-se também, me deu um neto. Eu tenho três netos.
Ô, Gonzaga, muita gente fala que as músicas compostas por você e Humberto Teixeira e Zé Dantas são aquelas chamadas sucesso eterno. O que é que houve ou o que é que está havendo com os compositores atuais que as músicas não permanecem tanto quanto Sabiá, Juazeiro, Asa Branca, Pé de Serra? Vocês têm uma explicação para isso?
Parece que o poeta, quando está em arrancada para o sucesso, ele é mais produtivo. Então, quando cai na cidade grande, começa a misturar, né? É muito difícil manter o calor sertanejo por falta de vivência. Humberto não tem vivência sertaneja. Você pode observar que as músicas dele são sertanejas, sertanejas, letras bonitas e tal, mas completamente diferente de Zé Dantas, que era puro, autêntico. Eu chegava a sentir Zé Dantas o cheiro do bode, do pai de Chiqueiro, do barrão safado do sertão. Então, mas Zé Dantas, depois também, com o decorrer dos tempos, vivendo na cidade grande, começou a misturar, começou a mudar. Nessa fase, eu já não estava mais com ele nem com Humberto. Então, foi bom porque marcou muito. Nem eu fiquei, nem eu conseguia mais manter aquela sequência de sucessos. Eu gravava a música dos dois, mas eu já não participava mais, porque não havia tempo. Humberto muito ocupado, Zé Dantas muito ocupado, trabalhava em dois, três hospitais, ele era médico e tal. Mas Zé Dantas ainda acertou o pé com Farinhada. Farinhada, sim. E Humberto acertou o pé com Calu. Mas quando terminou esse trio, aí desmantelou um pouco, ou desmantelou muito. Agora, quanto ao artista, há uma coisa. O artista, quando o povo se habitua com a voz dele, a tendência dele é cair. Então, nós temos agora um sucesso aqui, surgido agora recentemente, de um nordestino de Alagoas, chamado Djavan. É fenomenal. É maravilhoso. Mas ele vai manter esse ritmo de sucesso 5, 10, 15, 20 anos? Não vai. Eu gostaria que isso acontecesse. Mas também o Djavan começa a... Primeiro, já deixa de viver uma vida simples. Já começa a usufruir os melhores hotéis do país. Escolher até os tipos de avião que quer viajar. Os empresários, as negras bonitas que ficam em cima dele. Aquela... Então ele vai, começa a sentir...
É o peso do sucesso... É, magoa,
então, né? Começa a cair a coisa. É como um jogador de futebol também.
Quer dizer que a última composição de Humberto Teixeira para você foi Jacutuba?
Não. Foi... A Dança do Capilé. Foi a última.
Da dor e pego o passo, cuidado com o meu pé. Não fiz o meu coturno que eu comprei pro Capilé.
Da dor e pego o passo, cuidado com meu pé. Não fiz o meu contorno de completo capilé.
Pra se dançar o capilé precisa jeito. O capilé dança sério de respeito. Do peitorinho pra baixo a regra nessa dança. Se evitar qualquer chamego com a pança.
É, seu primeiro sucesso e sua primeira gravação.
Bom, eu, quando estava lutando no Rio de Janeiro, eu sonhava em ser artista, mas não tinha descoberto ainda como partir. Eu tocava valsa de Enéas, eu tocava valsa de Atenor Silva, eu tocava valsa de todo mundo, Zequinha de Abreu, e tocava choro de Enéas Nazaré, de Zequinha de Abreu, de outros autores. Eu tocava som de coisa, blues, americanos, mexicanos, cubanos, mas não nem me lembrava que tinha, na minha juventude, sido sanfoneiro do sertão, e quando me lembrava, achava que não dava para botar no acordeão, e já estava completamente influenciado pela cidade grande, a vida urbana, tocava nos bares, botequim, na zona, baixo Meritrês, ou alto Meritrês, não sei, então... Até que apareceu lá um grupo cearense universitários, e universitários, sabe das coisas, esse grupinho de 6 cearenses começou a me dar dinheiro no meu prato. Depois de fazer, que eles fizeram intimidade comigo, eles começaram a me entrevistar. É, como será? Pé da Serra do Araripe, Exu. Ah, Araripe é vizinho do Ceará. É perto da nossa terra, é assim. O meu município é pernambucano, divisa com o Ceará, lá faz divisa com o Ceará, pelo município de Crato. O município faz extrema com o Exu, são Santana do Cariri, Crato, Jardim. Pois é, aquele pé de serra ali. Então, você que acompanhou seu pai tanto tempo, como você falou, não dá para tocar um negocinho lá da sua terra, do tempo do seu pai, ligar, não dá, acordeou o instrumento de tango argentino, de valsa vienense, essas coisas. Está conversando, Luiz? Oxe, se você toca desse jeito aí, música difícil, com o aparelho de cavaquinho, tipo treco de fubá, você não vai se lembrar de tocar um negocinho do pé da serra, da sua terra? Para lembrar a gente aqui? Eu digo, é danado, mas eu acho que não dá. Pronto, nós temos a nossa presença aqui há muito tempo. Sempre viemos aqui lhe ajudar, dar dinheiro para você. Agora vamos deixar aqui um desafio. Quando a gente voltar aqui, se você não tocar um negócio lá do seu pé de serra, olha, perdeu os fregueses. A gente não dá mais dinheiro a você, não. Tá bem, eu vou pensar. Aí comecei a me lembrar, devagar, daqui para lá, tal. Aí lembrei de 2 temas. Uma que eu botei o nome de Pé de Serra, porque era um chorinho, já um forró puro, autêntico naquela época. Porque eu tocava, e meu pai, o forró puro, autêntico de hoje. Mas no tempo não se chamava de forró. A gente chamava de samba.
Era todo samba.
Samba para os cabas dançar. É. Aí eu preparei o Pé de Serra. Preparei e levei lá para a zona. E fiquei esperando por eles. Uma semana não foram. Uns 30 dias depois.
Toda semana você na zona.
E eu não tocava, tanto que eu não confiava nisso, que eu não cheguei a tentar na zona. Não cheguei a tentar. Eu estava esperando o cearense para cumprir o desafio, né? Até aquele dia todo mundo chegou lá. Nem me olhou. Ninguém me olhou. E eu estou olhando ele aqui, embaixo assim, tô disfarçado e tal. Quando eu tive uma brecha, eu...
Olha aí, olha aí! Isso aqui é chamego bom! Segura a dama, acosta! Acosta! Vai rachando, vai rachando! Vai rachando! Vai rebalando! Vai trazendo! Vai trazendo! Vai te trazendo! Vai te trazendo! Castigo! Você quer ser amigo meu? Caralho! Ih, rapaz, olha! Essa cachorra louca! Fude! Olha o avesso! Olha o avesso!
Quando terminou, os cearenses fizeram uma bagunça tão danada que eu olhei assim em volta do bar, tinha umas 6 portas, um bar de esquina, já estava totalmente tomado e as portas entupidas. Aí eu vou dar minha pirada, né? Peguei a pirada, né? Segunda vez já o pires encheu. Me dá um prato aí, menino. O cara me entregou o prato. Enchi, me dá a bandeja. Enchi a bandeja e voltei para a mesa e voltei para completar a coleta.
Isso é como normalmente os cantadores fazem, em vez de rodar o chapéu, eles para que o povo colocasse a sua contribuição.
Mas tem uma coisa interessante, esse dia foi o dia mais importante, foi fundamental para a minha vida artística, para a minha carreira. Foi uma loucura. Eu já estava tocando valsa, blues, americano, bolero há muito tempo, mas aquela noite, aí eles cumpriram o desafio, eu senti também nos calores, quase toda semana, e nos calores tentar. Só tirava nota 2, 2,5, mas o treino foi 3. Eu precisava de 5 para ganhar prêmio, né? Agora eu vou nos calores do Ari Barroso. Agora eu vou. Mas naquela noite, me apareceu um convite para acompanhar o Zenés Arruda. Num disco que ele estava fazendo na RCA. Eu fui. E acompanhei, e fui aprovado. Eu estava sendo observado pela RCA Vito, sem saber. Depois, o diretor, quer fazer uma prova com a gente? Eu faço. Fiz a prova e fui aprovado.
Essa noite foi a grande arrancada.
Zenés Arruda, o Gonzaga quer fazer uma cortina no meu teatro, Paulista, Caipira, quebra cortina. É, eu te mostro. Aí eu fui na Praça Tiradentes, ele estava instalado lá, passando uma peça Caipira. Me preparou e tal, abriu a cortina, eu entrei e cantei. Toquei, vira e mexe, pé de serra, barriga de choco, tico-tico do fubá. Nunca ninguém teve choro de sanfona. Aí foi aquela loucura, né? Quando terminou a coisa, ele disse, você vai continuar com a gente. Eu estava lá conversando com o Janete, chegou um senhor, me tomou no bolso. Eu sou o pai de Renato Murcio. Ele tem um programa na Rádio Clube, está precisando do sanfoneiro. É o Luar do Sertão. Você vai lá amanhã que ele vai lhe aproveitar. 4 coisas eu aproveitei ainda nessa oportunidade. Por causa do Vira e Mestre e o Pé de Serra. Aí fui para Renato Murcio e assinei contato com a Rádio Clube. E o prefixo do Renato Murcio era assim. Ai, como é bonito a gente ver. Entra na massa, amanhecer. Essa canção eu gravei só agora. Então foi o Vira e Mexe, o Pé de Serra, foram eles que me abriram os caminhos, novos caminhos. E eu comecei a gravar só choro, só choro, só choro. Quando eu procurei a oportunidade de gravar algumas letras sobre o Nordeste, o elemento que encontrei foi o Humberto Teixeira. E ele botou a primeira letra no Pé de Serra. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome shot a noite inteira. O shot é bom e se dançar. A gente gruda na cabocla sem faltar. Um passo lá, o outro cá. Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar. Naquele tempo já tá louco, apaixonado pra voltar pra minha terra, pra matar a saudade, pra ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. mas só consegui voltar 16 anos depois que eu arribei. Foi justamente quando eu bati em casa que ele disse, que me recebeu e disse, senhora, se eu chegar em casa, seu corno.
Ô, Gonzaga, eu tenho mais umas perguntinhas para você. É o seguinte, tem uma música cuja letra tem um trechozinho que fala, mas do todos infestados temos 8 sem comer. Veja bem, quase a metade do Brasil está sem comer, né? É, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover, né? Então, as músicas de protesto, essas que têm um cunho político, pelo menos assim, de leve, elas foram abandonadas por você, ou você não é mais um cantor que apresente uma mensagem qualquer em termos de política?
Olha, sempre apresentei, mas conforme eu disse no começo, quando o artista não está na moda, ninguém vai ver o que foi que ele lançou de melhor. Ninguém observa isso. Então, eu acho que não tem dificilmente você pega um LP meu, um trabalho, que não tenha uma mensagem de protesto. Vamos por exemplo. Eu, o último, Eterno Cantador. O que é que eu fiz de protesto? Pelo menos parecido com coisa de protesto. Ah! Preste pro Exu novo. Um Gonzaguinha, seu moço, é tão triste a história. Já nem sei do começo, não gosto de sua memória quando lembro este mês. Eu era ainda criança e tudo já estava no avesso. Amor demais, ele morde, tomou as contas de um terço. Pai nosso, nos salve Maria, não deixe esses filhos sem berço. Eu estou sempre fazendo protesto. Pode procurar o que você acha. Mas a questão é que o primeiro protesto que eu fiz, forte, viu, foi Voz da Seca, com Zé Dantas. Nós estávamos sofrendo uma seca muito forte e saiu a Voz da Seca.
Meu povo, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos turistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é cão, por mata de vergonha, oficia ao cidadão.
Então, naquele tempo estava nascendo a Sudene, aquelas coisas. E...
Depois vieram músicas de otimismo, né? Aquelas foram também espetaculares. Depois vieram o otimismo, né? Paulo Afonso.
Né? Você não conhece esse protesto? Ai, doutor, venha ver o meu Nordeste, tão perseguido da seca, atacado pela peste. É o que mais atormenta desde o sertão ao agreste. O caboclo nordestino faz a sua devoção pra se livrar do inseto, roga São Sebastião. Padroeiro da lavoura, defensor da plantação. Venha ver o meu Nordeste, é de cortar coração. Esse caboclo sofrendo por falta de proteção. E o que vem de lá pra cá, seu doutor, não chega não.
Vamos lá, mudar um pouquinho. E apenas duas perguntas. A penúltima e a última, certo? Bom, o que é que houve de verdade em termos de os Beatles? Gravada, Branca. O que é que houve realmente de verdade nisso tudo?
Não houve verdade, houve uma grande mentira. E essa mentira, quem pregou foi Carlos Imperial. Ele tinha um programa lá que denunciava muita coisa, e inclusive que o Iaiaia não passava de um shotzinho de Luiz Gonzaga. Então houve protesto, coisa, depois ele chegou lá com um disco. E agora, quem vai dizer que o Iaiaia não era Luiz Gonzaga? Olha aqui. A Asa Branca acaba de ser gravada pelos Beatles. Aí foi uma correria, danada, todo mundo queria da verdade. E eu acabei ganhando dinheiro com isso, né? Foi. Mas não passou da mentira, da brincadeira.
Sei. Você não fuma.
Mas eu não começaria agora, que é muito tarde para começar a fumar. Mas se eu tivesse idade, em vez de fumar esse cigarro safado, cortado, que vicia o povo, só o povo fuma um em cima do outro e não satisfaz nunca. Então eu fumaria o fumo do bom, porque na terceira tragada o cabra já está feliz, já está guardando o resto para fumar depois. É uma economia lascada.
Se você só tivesse três músicas para cantar e nunca mais cantar nenhuma, quais as três músicas você escolheria?
Das que eu cantei?
Sim.
Do meu repertório?
Do repertório. Só tem direito a três.
Asa Branca?
Asa Branca.
Respeita Januário. E a triste partida de Patativa da Saré.
Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz.
Nós estivemos no Parque Asa Branca, em Exu. E agora, neste dezembro de 1982, o rei volta para casa. Nós tivemos a oportunidade de ver o carinho, a beleza, o apego que aquela gente tem com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. E estamos vendo o crescer deste Parque Asa Branca. Gado, fazendas, expandindo, muita gente trabalhando. Mas o sucesso é no Brasil inteiro. 70 anos, Gonzaga 70. Mas por que o rei volta para casa?
Volto porque a cidade grande não está com nada. As covardias que eu vejo acontecer de malandros matando pessoas até por não ter um dinheiro para lidar, isso assusta qualquer pessoa, qualquer cristão. Eu me instalei no Rio como cantor, como artista. O Rio me deu tudo, São Paulo nem se fala.
Depois de curtir na vida um sucesso extraordinário, o filho de Januário regressa à terra querida. A saudade é que convida e dos aplausos arranca, devolvendo essa alma franca ao sol do Exu que abrasa. E o rei volta para casa para cuidar da Asa Branca. O canto que fica nas asas do Acauã, nos verdes olhos da cabocla Dendes, no resfolegar de todas as sanfonas e de todos os oito baixos. O canto que fica, marcando a presença constante do rei que volta para casa, ainda forte como uma baraúna, lépido como um borrego, alegre como uma criança. O bardo cantor vai descansar o seu cansaço nas coxilhas sertanejas. Veio inesgotável de sua inspiração, dos seus maiúsculos espetáculos. O país inteiro cantou e canta ainda a cantiga do rei, que não era só dele, porque tornou-se propriedade e patrimônio de uma nação inteira. O rei volta para casa, para andar de pés descalços, banhar-se com os raios do sol que sempre iluminou a sua vida. O rei volta para casa, para banhar-se no açude velho, onde por muito tempo o rei banhou os pés, as mãos e o corpo inteiro. O rei volta para casa, do jeito que saiu, sem súditos, mas para aposentar a coroa que ele conquistou na guerra da vida, pela vida da nossa música, dos nossos músicos, dos nossos poetas, dos nossos artistas, do nosso folclore. O rei volta para casa,
com aquela maneirice e simplicidade dos que reinaram e que foram poucos, como operários da alegria nos palcos da vida, cantando hoje de uma região comorrida, o rei volta para casa, para beber sua gengibirra, balançar-se na rede de malha, lamber a rapadura, adentrar-se na caatinga carrasca, retostar a pele, calejar as mãos no cabo da enxada e os pés nos barrancos crespos e adustos do solo abrasado. O rei volta para casa para reconquistar seu espaço na terra em que nasceu. E na imensidão dos campos, ora verdes, ora secos, mas sempre salpicados de vida, o rei vai se despir do manto majestoso da coroa, consciente de que cumpriu com a sua missão. Só lhe resta agora o conforto de dias menos atribulados. E um rei voltando para casa, é justo que vista sua indumentária de homem do campo, liberto de conceitos e preconceitos. O rei volta para casa. É muito gostoso voltar aos tempos primeiros. Dormir acalentado pelo sossego, despertar com o apoio do vaqueiro, lavar o rosto com a brisa macia dos ventos norte e beber o gole frio da água de cabaça, escovar os dentes com joá, enquanto raça e bicherem com leite mais de limão em carne assada. O rei volta para casa, mas seu canto imperecível fica conquistando novas gerações. Seja bem-vindo, Luiz Lua Gonzaga.